Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20h30 e aos domingos, das 10h até às 11h da manhã. Aqui na parte técnica comigo hoje está o Tomás, como sempre. Isto está acontecendo há muitos anos que ele está. Eu estou achando que ele é um encosto encarnado, porque ele não desgruda, ele está em todos os programas e ele agora, mesmo na folga dele de domingo, ele também vem, além de quinta-feira, ele está. E ele disse que se tiver outro programa, ele veio no horário também, porque ele quer adiantar o relógio, que esse é o prazer da vida dele, né, Tomás? Bom, Tomás aí, meu parceiro aí de tantos anos. Quando eu entrei aqui na rádio, em 1999, os estúdios eram lá na parte térrea, hoje está no primeiro andar. Aqui, o prédio 2200 da Paulista, tem uma rádio por andar, né, Tomás? Aqui está a Rádio Tupi, a Alfa, a 89, e aqui durante o dia um formigueiro de gente subindo e descendo aqui nos andares da rádio, e normalmente quando dá 5 horas, 5 e meia, desaparece todo mundo vai embora, aí fica bem tranquilo ficar aqui, o programa toda quinta, 7 e meia eu chego, tá tranquilo, e domingo, 10 da manhã também o pessoal normalmente deixa gravado, eu normalmente faço ao vivo, na maioria das vezes. Bom, eu quero responder para vocês hoje alguns questionamentos que muitas pessoas me fazem em palestras, cursos, e eu vou anotando alguns temas que eu acho que são pertinentes para poder responder aqui também no ar, além de responder a pessoa pessoalmente ali na hora, isso pessoalmente, numa palestra, num curso, porque eu não tenho tempo de responder no Instagram, no e-mail, algo pessoal nos comentários, não há como, não dá tempo. Eu faço muita coisa. Então, estou comentando sobre cursos, palestras presenciais. Às vezes alguém pergunta algo e eu penso, eu acho que eu vou desdobrar também a resposta dessa pergunta no ar, no programa, porque vai clarear pessoas que têm as mesmas dúvidas. Então, selecionei hoje 3 ou 4 coisas que eu quero desdobrar as respostas, ampliando aqui no programa. A primeira se refere a uma pessoa que me perguntou sobre a questão do vampirismo energético, como é que espíritos desencarnados, aí apegados e que drenam a energia das pessoas, como é que é o clima mental? Eu vou começar por isto. Logo depois, vou responder para vocês por que que algumas saídas do corpo a pessoa tem a sensação de rodopio, saindo, girando ou voltando, girando e caindo dentro do corpo. Antigamente quase não se falava nisto na literatura de projeção astral, mas hoje muitas pessoas estão experimentando, e eu queria citar um dos autores clássicos da literatura de projeção astral que falou muito nisso para poder dar subsídio para quem está sentindo isso. A terceira é uma sensação que muita gente comenta de que, em lugar dela voar, volitar nas saídas, ela dá saltos, tipo assim como o Incrível Hulk, que não voa igual Thor, por exemplo, mas ele pula, né, dá saltos enormes. Isto pode acontecer também numa projeção, e eu vou explicar para vocês por quê. E também algumas coisas sobre correntes de força, que às vezes a pessoa sai do corpo e é arrebatada por uma corrente de força que expele ela à distância, e também, se der tempo, tá, sobre a pessoa quando está paralisada e percebe possíveis vultos escuros em volta, quais são as possibilidades desses vultos? São reais? A mente da pessoa está criando, ela está no estado alterado, e aquela paralisia causada por eles? Aí vamos trabalhar em cima disso, já vou então pegar do primeiro tema e vamos desenvolver a partir de agora, tá bom? Depois vai vir o vinheta do intervalo e eu continuo desenvolvendo essa temática completa, e hoje eu não vou abrir para perguntas para poder explanar bem, expandir bem o tema. Em outros programas eu abro para vocês fazerem perguntas, tá bom? Vamos lá. Uma pessoa me falou o seguinte: olha, Wagner, eu estava vendo num podcast um médium sendo perguntado sobre presenças espirituais, e ele foi respondendo algumas coisas, e o médium era bom, tinha bom conhecimento, eu estava aproveitando o que ele falava, mas teve uma coisa que não bateu, que ele falou e eu não concordei, então eu gostaria de conversar com você, perguntar para você o que que você acha disso. E esta é uma questão que muitas pessoas já me mencionaram, porque é uma coisa relativa. Não é que alguém está errado ou certo, mas cada um tem um ângulo de visão e uma forma de ver. A minha forma é sempre de conjunto, porque eu gosto de correlacionar com outras situações similares, o que outras pessoas falaram, para achar uma média, porque a média sempre é maior do que a minha opinião, a sua ou de qualquer um. É a média mostrando um conjunto de informações que você claramente percebe que existem padrões que acontecem nessas experiências. Então, alguém te narra algo, sente isso, você já escutou isso centenas de vezes, viu isso muitas vezes na literatura do tempo, você sabe exatamente quais são as possibilidades para aquilo acontecer. O problema é quando a pessoa pergunta para alguém sem o conhecimento daquilo e a pessoa vai dar uma opinião dela no achismo, sem base, porque a própria pessoa que está respondendo não aprofundou aquilo. A outra coisa que confunde é alguém preso somente dentro de uma área, como eu já contei tantas vezes para vocês, e tudo que é perguntado, ela responde só baseado naquela área, sendo que muitas vezes a saída do corpo não tem tanto aprofundamento naquela área que a pessoa está. Tem algum conhecimento geral, mas não tem as minúcias do que se vê em relato de saída do corpo específico. Então você pode ter, eu já citei aqui muitas vezes, o contexto da saída do corpo num contexto esotérico, ocultista. É claro que os autores dessa vibe, eles vão dar um enfoque mais ocultista, é natural. Você pega uma literatura espírita que fala da saída do corpo, ela vai usar a nomenclatura específica da doutrina espírita e o enfoque dentro do contexto espírita, absolutamente natural. Você vai pegar um livro de teosofia, a mesma coisa. Um livro de espiritualismo numa vibe mais aberto, sobre saídas do corpo, a mesma coisa. Um livro na área da conscienciologia, com enfoque da conscienciologia. Tudo isso é mais do que natural. Porém, quando você tem uma visão de conjunto universalista, você estudou todas aquelas áreas e harmonizou no meio com a própria experiência prática que você tem. Então você consegue, no conjunto, encontrar uma linha mestra que vai tender a explicar melhor isto. Então, por exemplo, você pega um livro de ocultismo, né, que tenha um capítulo lá sobre projeção astral, e muitos livros têm, mas, embora fale ali do tema de forma geral, qual livro de ocultismo que você leu que te explicou a paralisia, a catalepsia projetiva, especificamente? Pega um livro na área espírita, que tem muita coisa, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, publicado na França em 1857, ele tem o capítulo 8, que se chama Emancipação da Alma, a partir da pergunta 400 em diante, que trata das saídas do corpo dentro do enfoque espírita do século XIX de Allan Kardec, de forma natural. Pegue a literatura espírita com Gabriel Delany, Léon Denis, os autores clássicos ali franceses, sempre tem algum capítulo das experiências fora do corpo com a nomenclatura espírita daquela época. Pegue algo correlacionado do Camille Flammarion, que falava muito de saídas do corpo em seus livros, em diversos capítulos. Pegue Ernesto Bozano, grande pesquisador italiano. Pegue aqui o movimento espírita brasileiro, dentro da série Nosso Lado André Luiz, que chama isto de desprendimento espiritual. Tem muitos relatos. Pega alguns autores espíritas que também têm relato de saídas do corpo dentro do enfoque espírita. Agora, pegue dentro desse âmbito um livro que te explica a paralisia e os sintomas da saída com minúcias, detalhes. Vai tender sempre a explicar dentro do enfoque daquela área, que não é a área da saída do corpo, especificamente, onde você está se especializando naquilo. Então, tudo ajuda. Todas as abordagens ajudam. Agora, existe abordagem específica que ela vai mais dentro, mais fundo, porque estuda exatamente aquilo. Então, no caso, um médium que estava dando a resposta, ele estava dando a resposta dentro do ângulo do que ele segue. Ele é um médium dentro de um conceito espiritualista, não é nem espírita, nem umbandista, é um médium dentro de uma vibe espiritualista como tem tantos outros. E o que ele falou, ele inclusive citou outros autores, e eu não estou citando o nome aqui, porque isso não importa, não quero criar polêmica com ninguém, nem tenho verdade absoluta, e cada um tem a própria opinião. Mas eu tenho que clarear. E a pergunta era o seguinte, que o médium tinha falado, que espíritos bem densos não conseguem captar telepaticamente o que um encarnado está pensando, não consegue captar o clima em volta da aura da cabeça, porque eles sequer sabem o que é aura, eles não conseguem pegar na mente da pessoa o que ela está pensando. Porque foi perguntado ao médium como é que espíritos obsessores percebiam o que a pessoa pensava para tentar entrar no circuito mental, num assédio espiritual. E o médium respondeu que espírito denso não conseguiria acessar a mente de alguém porque ele estaria numa condição não tão lúcida. Essa resposta ela é relativa. Se você pegar um espírito desses que está perdido aqui, né, no campo energético da Terra ainda aqui, ele não sabe nem que desencarnou, não sabe o que é um chakra, não sabe o que é energia. Mas ele vai encostar perto de alguém e aí ele não sabe nem o que é corpo mental, forma mental. Mas o que, que acontece para correlacionar com um animal? O animal se aproxima de algo, ele não tem ideia o que, que é algo, ele vai pelo olfato, ele vai, ele fala, ele sente que tem algo ali, ele não precisa entender o mecanismo de nada, simplesmente ele vai naquela direção. Isso então explica por que, que espíritos desses apegados encostam em médiums, em sensitivos. Eles não têm nem ideia que aqui é um assédio espiritual, mas ele sente que encostando ali, ele vai se sentir melhor pela simbiose energética dele com a aura da pessoa. Até aí, tudo bem. Porém, se você pegar espíritos desencarnados, mentes bem maldosas e conscientes, apenas não tem o lado do sentimento para equilibrar, são mentes clareadas pelo intelecto sem o amor. E vocês sabem para onde que leva o intelecto sem o amor, ética e alegria para poder sustentá-lo. Somente o intelecto pode descambar para o mal. A história está repleta de exemplos em vários contextos. Então, pega um espírito desse, ele percebe tudo que você pensa. Claramente, ele não é um cara apegado aqui. Esse espírito obsessor sabe o que é um chakra, sabe o que é um corpo mental. É totalmente diferente. Então, a resposta precisa ser clareada. Um espírito desses apegados não consegue acessar seu clima mental, mas ele pode encostar em você pelo feeling. Ele não sabe de nada, ele só sabe que se encostar perto do Eury, que está ali, ou do Tomás, porque eu estou me confundindo, era o Tomás que estava ali, agora é o Eury. Vocês agora resolveram fazer, no outro programa fizeram isso, dobradinha, um entra, um sai. Que coisa, hein? É transmutação. Tá bom. Então, esses espíritos mais presos aqui não têm noção de nada, mas é igual um animal sentindo o cheiro de uma comida ou alguma coisa, por instinto vai lá. Então, esses não captam o processo mental. E acredito que o médium em questão respondeu nessa base. Porém, a pergunta era sobre obsessão. E a obsessão trabalha com climas mentais. O obsessor, o agente extrafísico, sabe exatamente o que, é que ele está fazendo, porque ele percebe seu clima mental. E alguns deles chegam a ter melhor concentração do que suas vítimas. Então, nesse sentido, a resposta completa é: tudo é relativo. Um espírito apegado não percebe o que você pensa, mas um outro, no extrafísico, tá? Mesmo denso, percebe tudo que você pensa, percebe sua aura e sabe exatamente por onde ele vai infiltrar o pensamento dele. Já uma entidade apegada aqui, ele somente encosta. E outra coisa, já comentei também muitas vezes, que quando há um dreno de energia, a pessoa, o encarnado, sente frio, porque ele está perdendo o calor, vitalidade. E muitos desses espíritos apegados sentem muito frio. Por quê? Estão no duplo etérico do plano físico, eles não estão no plano extrafísico, em nenhum subnível, eles estão aqui, não estão em nenhum subplano. Então, para ficar aqui, aqui é o plano terrestre, que tem um campo energético, um duplo etérico, em volta de todas as coisas. E esse duplo, ele tanto interpenetra um garfo, uma colher, uma caneta, uma garrafa, um copo, uma pessoa, um animal, um mineral ou um vegetal. Qualquer coisa é alguma forma de energia condensada. Isso aí todo mundo sabe disso. Tudo tem um duplo. Mas como eu já expliquei antes, em outros programas, o duplo de um ser vivo é animado, vibrante. E o duplo do copo que eu estou segurando aqui com água é um duplo ali bem básico. Ele não tem vitalidade, não tem aquele ânimo, não tem alma, ânimos em latim. Então, uma planta tem, um animal tem, uma pedra tem já no nível bem mais básico. Agora, objetos materiais tem um duplo, mas é um duplo com a vibração baixíssima, né? Somente de energia, que é a condensação formando a matéria. Porém, seres vivos têm um campo vital e tudo que está vivo aqui no plano físico tem um corpo humano que recebe energia da terra principalmente a energia entra pelos chakras dos pés, flui pelos canais das pernas, entra pelo períneo, sobe pela base e energiza o corpo humano, que precisa da energia da Terra, porque o corpo humano é um elemento terrestre, que nasce, cresce e morre neste plano terrestre. Então ele precisa do vermelhão da Terra, do laranja, o amarelo da vitalidade, todas essas cores mais quentes, para poder lhe dar calor vital. Quando alguém desencarna e está apegado aqui, ela, para poder permanecer no duplo desse plano e o corpo espiritual dela não começar a ficar mais sutil naturalmente, se desprendendo, porque não tem mais ligação com a Terra e vai ser atraída energeticamente para algum subplano extrafísico compatível com a sua própria energia, uma das formas dele ficar no plano físico é drenar a energia de um encarnado, porque essa energia é mais densa e essa energia condensa o corpo astral da pessoa para permanecer no duplo desse plano. Por isso, eles sentem muito frio, porque eles não estão tendo a vitalidade da Terra e nem mais o corpo humano. E a vitalidade do corpo astral estaria normal se ele estivesse no plano astral. Mas essa entidade não está lá e nem aqui está entre. Vamos dizer assim, não capta energia da Terra e não capta energia do plano astral, que é o que nutre o corpo astral energeticamente. Ele está entre. Então, como só conhece o plano físico e está com a mente presa aqui, tende a encostar em algo, até por instinto, para drenar energia e poder, assim, permanecer perto dos lugares dos seus apegos, dos seus vícios, que todos são referentes à vida carnal que a pessoa perdeu. Por isso, eles sentem frio, não tem o calor, a vitalidade do duplo da Terra. Então, eles drenam o duplo de alguém para ter essa vitalidade neste plano. Porque se ela estivesse no plano espiritual, ela estaria com a vitalidade natural do corpo astral, captando energia do plano astral e estaria super forte e saudável energeticamente. Mas ela não está lá, ela está aqui. E, ao mesmo tempo, não está aqui porque não tem corpo. Ela está entre, num meio a meio. E é este que é o problema. E aí, como eles sentem esta falta de vitalidade e uma sensação de frio, eles encostam perto de alguém tentando captar. Se um ser desse encosta perto de alguém, que a aura é um pouco mais comprimida, mais encaixada no corpo, essa pessoa não sente nada. Mas se esse espírito encosta perto de alguém que a aura é um pouco mais solta, no caso um médium, o médium vai sentir uma série de coisas. E se o cara permanecer perto e o médium não fizer nada, ele vai perder energia para essa presença. E a coitadinha da entidade, muitas vezes nem sabe que está drenando de alguém. Ela simplesmente encosta e fala, aqui perto dessa pessoa, ai, finalmente eu me sinto bem, né? Alguns estão com a mente em looping, girando com seus problemas ali, encosta perto do médium, sente um alívio. Por quê? O looping mental dela agora está dividido com a mente do médium, que agora começa a ter um looping, como se fosse ele, girando em torno de uma coisa só. E parte daquilo está vindo do espírito. Isso não anula a possibilidade de um ser humano, animicamente, sem influência nenhuma, ter o looping. Eu só estou dizendo que, às vezes, no caso de um médium, o looping que o médium tem pode, às vezes, não ser dele, e sim de uma presença que, mesclando na mente dele, acaba girando. E aquela entidade sequer sabe que está fazendo isso. Está dentro de um loop, não está totalmente lúcida. E acredito que o médium que respondeu a pergunta lá na live tenha se referido a esses espíritos, porque relativamente a espíritos obsessores, o processo, eles percebem a mente. E isso que eu estou falando, basta qualquer um pesquisar a literatura desses temas para evidenciar o que eu estou falando e conversar com médiums sensitivos que vão passar a mesma informação na média do que eu estou passando aqui. Ok? Espero ter... Já está faltando 5 minutos, Euri. Euri, eu não falei nada. Eu só respondi uma pergunta. Você está aprendendo... Seu mestre é o Tomás agora... Caramba, que mestre ruim que você tá, cara. E ele ainda tá fazendo o mesmo gesto que o Tomás faz, pessoal, que é ficar girando ali o botãozinho para acelerar. Eu pensei que era um passo que ele tava dando, ele tava girando a mão. Bom, daqui a pouquinho já vai ter intervalo, então já tirei a primeira pergunta sobre se espíritos apegados perceberiam, ou melhor, assediadores perceberiam o clima da mente. Eu acho que eu expliquei bem adequadamente a diferença de uma situação com outra. Vamos lá. Bom, também me perguntam muito sobre saídas do corpo em rodopio, tanto na ida quanto na volta. Isto ganhou um nome específico, saídas do corpo em torvelinho, quer dizer, em giro, girando para fora e na hora da volta a pessoa é puxada para dentro girando. Lembram a infância de vocês, sei lá, soltando uma pipa, Eury, e aí o vento está contrário à pipa, você começa a puxar ela, ela começa a girar no vento contrário. Então, é um giro. Isto pode acontecer com o corpo espiritual, principalmente na hora da saída, quando o cordão de prata está um pouco mais condensado, porque o cordão de prata é um feixe de energia que interliga o corpo material ao corpo espiritual. A parte que está ligada ao corpo físico é mais densa. A parte que está ligada à parte espiritual, naturalmente, mais sutil. Mas muitas vezes o cordão de prata, ele mais denso numa ponta, mais sutil na outra, a parte mais densa, que deve permanecer junto ao corpo, ela flui e vai encorpar o corpo astral na ponta, condensando, deixando o corpo astral mais denso do que o normal. Nestas condições, quando é o momento da pessoa ser puxada, que o feixe de energia puxa ela, há um atrito do campo energético condensado do corpo astral com o prana do ar, o chi, a energia, que normalmente o corpo astral nem sentiria, atravessaria. Mas a ponta do cordão de prata inserida nele está grossa. E na hora que puxa para voltar para o corpo, exerce uma resistência e o corpo astral começa a girar como uma pipa gira ao contrário do vento quando a pessoa puxa ela. Então isso pode acontecer na ida, como pode acontecer na volta. São saídas giratórias. No meu livro, Viagem Espiritual, A Projeção da Consciência, que tem 58 imagens coloridas, da editora Luz da Serra, eu botei um dos desenhos da saída do corpo girando. E sabe onde isto acontece mais? Relatos de saídas do corpo, quando a pessoa tomou anestesia. Por alguma forma, são muitos na literatura de projeção astral, de alguma forma, o efeito do anestésico, baixando o metabolismo e as ondas cerebrais de uma forma diferente do normal, acaba gerando esta mesma condição. O corpo astral sai girando ou é puxado girando na hora da volta. Tá? E aí eu trouxe para cá o autor que mais falou em projeção em Torvelinho, tá? Porque vocês não vão encontrar muitos relatos de saída giratória na literatura de projeção astral, exceção de um autor ou outro que conta um caso. Porém, no meu caso, como eu trabalho com público presencial, muitas pessoas me contam seus relatos. E esses relatos estão aumentando muito dessas saídas e voltas giratórias. Na literatura de projeção, além do livro meu, Viagem Espiritual, Valdo Vieira também chamou de torvelinho extrafísico no seu livro lá, Projeciologia, por exemplo. Tá? Agora, o Valdo Vieira gostava de um autor que eu também gosto muito, e quando eu trabalhava com o Valdo Vieira lá na década de 80, no Rio de Janeiro, nós estudávamos esse autor, conversávamos sobre ele, porque era um autor muito bom e que os livros dele não tinham saído aqui no Brasil. E este autor, que eu já vou citar para vocês quem é, foi o primeiro cara a classificar isto e chamar de projeção em torvelinho. Era um projetor que vivia na França e que em 1926 publicou um livro chamado Médico da Alma, em francês. Esse homem se chamava Marcel-Louis Forain, era francês, mas ele assinava os livros dele com um pseudônimo, que era o nome Iram, Y-R-A-M, Iram, que era o pseudônimo porque ele era maçom e era ocultista. Então ele usava um pseudônimo maçônico, Iram, e colocava este nome nos seus livros. Mas o nome dele era Marcel-Louis Forain. O livro dele é de 1926, nunca saiu em português. E foi este cara que chamou de projeção em torvelinho e que mais tinha essa narrativa, e do outro ponto que já vou tocar, que são as correntes de força. E vou mostrar para quem está assistindo no YouTube as capas dos livros aqui, vou dar a referência para vocês, porque quem estuda as saídas do corpo e de forma séria, existem autores clássicos importantes dentro dessa temática. O Irã é um desses autores, mas ele não é muito conhecido nem pelos estudantes de projeção astral no Brasil, porque o livro dele não saiu aqui. Porém, como eu tive acesso bem jovem, eu tinha 21 anos, quando eu li o Irã, eu, com o passar do tempo, eu li o livro, no caso, em espanhol, uma edição que saiu aqui em Buenos Aires, depois consegui a edição em inglês, que saiu nos Estados Unidos, e recentemente consegui a edição em francês original, e eu quero passar as dicas para vocês, porque aqui no Brasil não é muito conhecido, e como vocês ouvintes frequentes do programa sabem, eu sempre trago livros aqui para poder indicar, para poder dar subsídio para vocês, vocês poderem pesquisar, encontrar seu próprio discernimento, não ficar seguindo o que eu estou falando, nem de ninguém. Estuda ali, faz o conjunto, usa seu próprio entendimento e aí vai crescendo nesse estudo. Estamos em cima, Yuri. Pessoal, vamos dar um intervalo? Já já eu volto continuando esse bate-papo sobre saídas do corpo, então, tá bom? Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Na parte técnica, agora está o Eury, antes estava o Tomás, e daqui a pouco vai aparecer alguém que eu não sei quem é, né? E é assim que é, pessoal. O Eury está dizendo que eu tenho que aceitar para onde o universo nos leva. É isso, Eury? Tá bom. E aí, eu estava comentando antes do intervalo sobre o autor Irã, que era o pseudônimo do Marcel Louis Forain, autor que era ocultista e maçom, e publicou em 1926, na França, um dos livros clássicos das saídas do corpo, que se chama O Médico da Alma. Para o pessoal que está assistindo pelo YouTube, eu estou mostrando aqui um exemplar, o meu está encapado aqui, não tem a capa original, é o exemplar original em francês de 1926, mas eu vou abrir aqui para mostrar o frontispício do livro, Le Médecin de l'âme, que eu não sei falar francês, né? Mas é o médico da alma. E eu ganhei esse livro de uma aluna que me deu há muitos anos, não, é Rafael aqui, é um aluno, não me lembro agora quem me deu, tem anos, e que me deu a edição original, porque eu só tinha inglês e espanhol. E esse livro é um dos clássicos do tema, pessoal. Acontece que por volta da década de 1950 nos Estados Unidos, esse livro foi traduzido para o inglês. E aí o que, que aconteceu? Mudaram o título, que fosse mais compatível com a língua inglesa, e mudaram a capa. E aí chamaram de Practical Astral Projection, Prática Projeção Astral. O livro que é original, O Médico da Alma, virou Practical Astral Projection, publicado pela editora Samuel Weiser, tá, de New York, na década, essa edição que eu tenho aqui, ela é já da década de 1970, mas o livro, na verdade, saiu, não foi na década de 50, na década de 60, em New York, e esse livro, ele contém os relatos do médico da alma, mas uma partezinha ou outra foi cortada do original para cá, porque eu comparando com o original, dá para ver que algumas partes foram suprimidas, talvez para fazer uma edição mais baratinha e menor. Posteriormente, em 1984, o editorial Kia, de Buenos Aires, na Argentina, pegou o livro do Irã, o original, em francês, e pegou mais dois livros do Irã, né? Ele tinha três livros, pegou O Médico da Alma e juntou com um livro chamado Amai-vos Uns aos Outros e o outro livro que se chama Evolução nos Mundos Superiores. Pegou os três livros, juntou, o livro é bem grosso, e botou o título de El Médico del Alma, que eu agora vou mostrar para o pessoal aqui do YouTube, do editorial Kier, da Argentina. E esta edição, ela é melhor do que a original, porque tem o original e mais dois. E é melhor que a edição americana, que não tem os outros dois. Então a edição espanhola, né, ou melhor, em castelhano aqui da Argentina, é a melhor delas. E neste livro do Irã, existem os relatos dele de saídas do corpo, com as conclusões e reflexões dele, porque era um espiritualista dentro da área do ocultismo, e ele foi o primeiro cara a classificar as saídas do corpo em rodopio ou torvelinho. E a outra coisa que ele comentou, e que não é comum encontrarmos na literatura geral de saídas do corpo, exceção de um autor ou outro, e que eu conversava muito com o Valdo Vieira, porque ele tinha muito esse tipo de relato que eu vou fazer, e eu também tinha muito, que são as correntes de força. Pessoal, quando o corpo psíquico, o psicossoma, sai do corpo, ele atravessa tudo. No programa anterior, falei de permeabilidade do corpo astral nos ambientes. Estão lembrados? Então, ele tem alta permeabilidade a tudo aquilo que é mais condensado. Então, você voa, flutua, a gravidade não te afeta, se atravessa a camada aérea, tranquilamente não sente nada. Porém, se o cordão de prata está mais condensado na parte que está ligada na cabeça extrafísica, condensando mais, na hora que o corpo astral se desloca no ar, vai haver uma espécie de interação com o campo energético do ar, o prana que está permeando a atmosfera, o chi, a força vital, a energia, o fluido vital permeando, o corpo astral vai ter um atrito, uma interação, e na hora vai parecer que está atravessando um ar mais grosso. Tá? Porque não é que o ar ficou mais grosso, o cordão de prata engrossou o campo de energia do corpo astral, que agora sente esse contato ao atravessar, né? E outra, se você sai do corpo e está chovendo, você sabe que está chovendo, sente a chuva te atravessando, mas você não fica molhado. Porém, se você está muito condensado nesta maneira que eu estou explicando, o duplo da chuva, tudo tem um campo energético, tudo tem um duplo. O duplo da chuva interage com o duplo do cordão de prata agarrado na cabeça astral. E não é que você fica molhado, você não está no plano físico, mas você sente caindo em você como se fosse chuva. Não é atravessando você, você sente pegando em você, mas você não vai molhar. Mas a sensação de que a chuva está batendo em você. A mesma coisa se está calor ou frio. Você atravessa tudo, sabe que está calor ou frio pela percepção, mas você não está sentindo calor ou frio. Porém, se você está muito condensado fora, o duplo campo energético, as partículas de prana, de energia, permeando a atmosfera, vão interagir com você e você fala, caramba, parece que eu estou sentindo frio. Realmente, não só como percepção, parece que eu estou sentindo frio ou calor, porque o corpo astral está mais condensado, gente. E isto aparece em outros relatos de outros projetores, esta espécie de hipersensibilidade do corpo astral ao duplo das coisas, quando ele está mais lastreado energeticamente, condensado. E ocorre, então, o fenômeno das correntes de força. Por exemplo, pessoal, está dando um vendaval, sabe? Um tufão, nem vou citar um furacão, mas um vendaval, uma tempestade com ventania muito forte, tá? Se um avião vai decolar, essa ventania pode causar-lhe problema, né? Nas manobras, por exemplo, no equilíbrio da nave no ar, por exemplo, está ventando, um vendaval, você vai sair de asa delta ou vai pular de paraquedas num vendaval, o vento vai te levar para onde ele está, para a direção que ele está fluindo mais. Então, normalmente, você atravessa uma ventania, não vai te afetar. Porém, se o cordão de prata está muito grosso e muito condensado na ponta, você se sente meio que oscilando, você fica instável no ar, porque de alguma forma está havendo uma interação com o duplo daquelas correntes de vento com o teu corpo astral, ao ponto de você se deslocar no ar, ser impulsionado por um vento que já não é o vento físico, mas o duplo energético do vento pode criar interação com o duplo etérico agarrado pelo cordão de prata no teu corpo astral. Lembrando que a maior parte do duplo está no corpo, que é a vitalidade, mas parte dele flui pelo cordão de prata através dos chakras e pode condensar a pessoa um pouco mais lá na ponta. E também pode acontecer uma outra coisa, que é o que acontecia com o Irã. Você tem um vendaval e, de repente, está tão condensado que quando você vai tentar atravessar, parece que o vento te levou numa corrente de força. No duplo, não é o vento físico. E aí você se sente igual uma folha seca sendo levada pelo vento sem controle. Você não consegue controlar. Você não está sutil. Senão você estaria atravessando aquilo tranquilamente. E aí você se sente impulsionado e você vê aí que está um fenômeno impressionante. Você está indo para frente, voando em alta velocidade e a sensação de que todas as coisas estão passando por você, né, como se elas estivessem indo ao contrário de você. Como se você está num trem em alta velocidade e vê as imagens das casas e das paisagens passando muito rápido. Isto acontece nas projeções. São correntes energéticas que o corpo astral já não atravessa porque ele está muito denso. A pessoa é apanhada por uma corrente expelida do outro lado, quilômetro de distância. E às vezes não entende, mas não era para eu ter atravessado. Mas isso é uma condição diferente. E foi o Irã, no livro Médico da Alma, em 1926, que cunhou essa frase, corrente de força, que ele então era arrebatado por elas, e depois eu passei a experimentar isso. O Valdo Vieira também tinha, a gente conversava, e ele achou, e eu achei também no Irã, relatos correspondentes, que talvez algum de vocês já tenham passado, e esse é um tema que não é muito falado na literatura de projeção, mas às vezes as pessoas me perguntam, tá? Tanto rodopio quanto ser pego numa corrente de força. Deixa eu arriscar esses tópicos aqui para eu não repeti-los em outra ocasião. E eu acabei de mostrar aqui para quem está no YouTube os livros, né? O original, a edição em inglês e a edição espanhola, melhor, em castelhano. Eu leio muito bem castelhano também, gente. O castelhano aqui do sul da América é muito fácil ler o castelhano da Inglaterra, do Uruguai, da Argentina, do Paraguai e do Chile. Porém, se você for ler um livro em castelhano publicado na Colômbia, né, por exemplo, ou na Venezuela, porque aí já é um castelhano mais voltado para a área caribenha, para o outro lado, já é um castelhano mais difícil. E se você for conversar com um mexicano em castelhano, o castelhano mais difícil ainda de ler e de se comunicar. Então, aqui no Cone Sul da América, o castelhano é primo do português, a gente entende fácil, tanto para falar quanto para ler. E esse livro, El Médico del Alma, aqui, do editorial Kier, de Buenos Aires, realmente é a melhor edição, melhor do que a original, porque tem os outros dois livros dele acoplados ali e ficou uma edição mais completa. Bom, vamos lá. Me perguntam também sobre tipos de interiorização, tá? É, o momento da volta, quando a pessoa se sente puxada energeticamente, eu já comentei com vocês que lá na ponta, a pessoa fora do corpo toma um puxão na base da nuca astral e uma sensação de queda abrupta e desperta no corpo com uma certa repercussão, como se tomasse um tranco. A sensação de queda é muito forte. Quem já teve isso, sabe do que eu estou falando? É óbvio que alguém que não experimentou essas experiências vai duvidar de tudo. Mas vários de vocês que já tiveram, sabe que a sensação da queda não tem nada a ver com um sonho. É abrupta, você sente que está caindo de grande altura no corpo, desperta, contendo a memória do que você estava vivendo. É diferente de um sonho de queda, que aí tem outros motivos, que o próprio cérebro elabora esse tipo de enredo mental. Mas a sensação da volta, ter o puxão, que não tem nada a ver com sonho, um puxão muito forte e a seguir uma sensação de queda. Acontece que existem três tipos de interiorização ou de volta para o corpo, mas existem níveis intermediários entre esses três. Então vamos lá, o primeiro, direto, abrupto, um puxão, você sente esse puxão na base da nuca ou nas costas e você pensa, vou ser puxado. Antes que você termine o pensamento, você já está dentro de tão rápido que é. Então uma volta ao corpo, uma interiorização direta, abrupta, com uma sensação de queda de grande altura na matéria. Tá. Pode haver uma volta para o corpo gradativa, lenta, em que você é puxado e fica pairando por cima do corpo humano dentro da aura, daquele perímetro energético de 4, 5 metros, que é o duplo etérico do corpo dilatado, você fica pairando e lentamente vai sendo baixado, vamos chamar assim, paralisado no ar, gradativamente baixado até encaixar gradativamente no corpo, logo depois acorda na matéria, porque acordado você já estava lá, mas não no corpo, ou dorme e acorda horas depois com a memória dessa volta gradual. A volta gradual é a normal, controlada pela natureza, os ciclos do sono. Quando o metabolismo acelera, simplesmente vai puxando. Porém, quando a queda é abrupta, que foi o primeiro caso, ela tem uma vantagem, pessoal, embora seja mais estranha, é que a sensação abrupta desperta você e você lembra da experiência. Agora, a gradativa, você está preso dentro do campo energético descendo, lentamente você vai perdendo a lucidez enquanto vai sendo gradativamente paralisado e puxado para baixo, ao ponto de você perder a consciência antes de cair dentro do corpo. Então, a volta abrupta, a interiorização direta é vantajosa para a memória da pessoa, porque a sensação de queda desperta você e você acaba lembrando. Outra coisa, você poderia estar numa saída inconsciente e o cordão puxou, porque o ciclo do sono ativou o metabolismo, está subindo, você é puxado. E aí você estava inconsciente. De repente, na hora do puxão, você despertou. O que você vai sentir? Apenas a sensação da queda, sem que haja memória, porque você estava inconsciente antes. Então, essa sensação abrupta de queda, o que ela evidencia quando você não lembra e é imediata, abre os olhos logo a seguir? Você estava numa projeção inconsciente e na hora da volta que você acabou despertando pela reação sua de uma entrada abrupta. Então, temos interiorização direta, abrupta. Segundo, interiorização gradativa, mais lenta. E você pode ter uma volta em torvelinho, em rodopio, como eu citei antes, se sentir girando e lentamente vai caindo. Nesse tipo de volta em torvelinho, sabe qual é a sensação, pessoal? Que você está interiorizando no corpo através do chakra umbilical, principalmente. A sensação que você encaixou pela barriga, outras vezes pelo peito, raramente pela testa, vai dar esse efeito. É normalmente os chakras do pescoço para baixo, principalmente o umbilical, dá essa sensação que você entrou rodopiando pela barriga. E como vocês já sabem, o cordão de prata, ele é uma série de feixes energéticos que quando o corpo espiritual se projeta, eles se dilatam junto, se soltam junto da cabeça até os pés como um todo. São milhares de filamentos energéticos. E da altura dos sete chakras, emanam os filamentos principais, né, que vão formar o feixe principal que vai se tornar o cordão de prata na hora da saída completa. Então, na área dos sete chakras, saem filamentos mais densos. Então vai dar uma sensação que você está mais puxado pelo filamento da barriga. Não é que o cordão de prata sai da barriga. Na verdade, ele sai de todos os pontos. Mas na hora que ele forma o feixe, ele gruda na cabeça do corpo astral. Mas muitas vezes na hora da volta, quando há o torvelinho, o giro, a sensação é que você caiu por dentro da barriga e se encaixa naturalmente em frações de segundo. Outra coisa, 80% da literatura de saídas do corpo internacional vai mostrar o cordão de prata saindo da cabeça. É a grande maioria dos relatos da cabeça física se ligando na cabeça astral, principalmente dos dois chakras de cima, os chakras frontal e coronário, um dos dois. Mas outras vezes a pessoa vai relatar que saiu do peito, do chakra cardiorrespiratório. A outra vai olhar e falar, no meu saía da barriga. O outro vai falar, pro meu saía do baixo ventre. Então esse ponto de contato do cordão de prata não é um ponto, ele é um feixe de energia da cabeça aos pés, em forma de pontinhas, onde há sete pontas maiores que se juntam, formando uma raiz só, um tronco só, chamado cordão de prata. Por isso, muitos autores diferentes narram o ponto de contato do cordão de prata no corpo humano em pontos diferentes. E eu posso afiançar para vocês que a maior parte das vezes é na cabeça, por um detalhe importante. Já comentei isso em outros programas, mas cabe complementar isso dessa forma. Enquanto você está fora do corpo, a vitalidade tua como espírito passa pelo cordão de prata e encaixa no corpo, mantendo-o vivo. As funções automáticas do corpo, elas existem, independente de você estar dentro ou não, como respiração, batimento cardíaco, circulação do sangue, tudo normal, mas durante o sono mais devagar, porque você não está na vigília e não está com o movimento para fora. O sistema está parcialmente mais relaxado, que é o que rola durante o sono. Então, enquanto você está fora, o que é que mantém o corpo vivo? A respiração. Porque sem a respiração, o coração não bate, o cérebro não funciona. Então, a respiração mantém o corpo automaticamente vivo até você voltar. Agora, a energia que faz o corpo respirar, ela é sua, do espírito acoplado a esse corpo. Mas você está fora. O cordão de prata garante a comunicação, que a vitalidade do espírito passe para o corpo, mantendo-o respirando para que o resto funcione. Cadáver não respira, pessoal. Então, é claro que o sopro vital, o prana, não entra. Não há comida, não há água, não há respiração no cadáver, não há atividade cerebral. Mas no corpo adormecido, sim. E isto é mantido pela energia do espírito. Porque se o espírito cair fora e o cordão romper, o corpo morre. Então, não é que o espírito depende do cordão de prata, porque já vivia sem cordão de prata antes de encarnar. Quem depende do cordão de prata é o corpo humano, porque sem o espírito ele morre. É óbvio, mas muitos autores acharam que o cordão de prata vinha do corpo astral para prendê-lo ao físico. Não é isso. O cordão de prata, enquanto está havendo a gestação do feto no útero da mamãe, da mulher, já vão formando seus filamentos para prender o princípio extrafísico dentro da matéria e engaiolá-la. O cordão de prata faz parte do duplo etérico do corpo para prender o espírito por uma encarnação. Na hora da morte, ele se dissolve, liberando o espírito para outro plano. Então, durante a saída, a vitalidade passa da parte espiritual e encaixa naturalmente no corpo humano, fazendo-o respirar e mantendo a vida automática, mesmo com o espírito lá fora. Por isso que é bom a gente estudar para entender esses mecanismos vitais. E não há necessidade alguma de um guia espiritual ficar junto ao seu corpo. Seu corpo respira até sem você. Imagina se vai precisar de um ente extrafísico que nem parte física tem. Como é que ele vai te ajudar a respirar? É você que está ligado ao corpo. E ninguém tem um cordão de prata igual ao outro, porque ninguém tem energia igual ao outro, ninguém tem impressão digital igual a de ninguém. Ninguém tem o teu padrão energético, ele é único. A energia está em tudo, mas cada um de nós tem um jeito, uma maneira, uma espécie de código de barras astral que liga você àquele corpo através de um conduto. Então, o que mantém o corpo funcionando é a respiração. Então, o cordão de prata é o que faz a energia entrar para o corpo respirar enquanto você está fora. Então, qual seria, pessoal, o melhor ponto para o cordão de prata encaixar no corpo humano? Num ponto onde se controlasse a respiração. Isto não é na barriga e muito menos na área cardiorrespiratória. Isso é na cabeça, no bulbo raquidiano, aqui atrás, que é o controle automático da respiração. Então, por isto, a raiz principal do cordão de prata está na cabeça, para que haja o controle automático basal da respiração. E nem preciso comentar com vocês que a glândula mais alta do sistema endócrino, de 7 glândulas, é a glândula pineal, também chamada de epífise, no meio da cabeça, abaixo dos hemisférios cerebrais, ligada ao chakra coronário, e o chakra frontal ligado à glândula hipófise, também chamada de pituitária. Então está claro que as raízes principais do cordão de prata estão conectadas perto das duas glândulas e os dois chakras da cabeça. Por isso é que a maioria dos autores vê o cordão de prata na cabeça, mas não é que ele sai só dali, ele sai de outras partes que a pessoa às vezes não está vendo. E outro pode ver saindo da barriga e não ver saindo da cabeça e achar que era só da barriga. É um feixe da cabeça aos pés, mas entenda, a raiz focal principal é a que está na cabeça, porque senão não teria esse controle respiratório automático. Você lá fora, o bulbo raquidiano está aqui atrás, a medula oblonga ou oblongada está na área da cabeça, controle automático da respiração. Vamos lá, deixa eu riscar mais esse tópico aqui. Hoje eu estou me esmerando em tentar explicar mecanismos projetivos para vocês que têm essas saídas do corpo, observarem nuances, variações e observar, por exemplo, como é legal você poder estudar, observar, ler, para poder ter o entendimento disso. Veja, o que eu estou falando para vocês é de conjunto, não é apenas o que eu acho, mas é o que se observa, tanto na parte prática quanto nos relatos de outros. Mas precisa aprofundar, estudar para entender estes mecanismos, para não ficar falando achismo. Muita gente fala de saída do corpo, eu vou falar bem franco para vocês, na base do achismo. Tá? Eu não estou dizendo que quem leu muito ou experimenta muito isso sabe tudo. Ninguém sabe tudo, nem eu nem ninguém. E muito menos eu, que não sou mestre de nada. Mas simplesmente você vê claramente no padrão médio uma possibilidade de 99% das vezes ser essa explicação. Mas aí precisa aprofundar, não adianta. Ah, é comum isso. A pessoa fala, estou estudando há meses e não tive uma projeção. Falei, o que você leu? Ah, eu li dois livros. Pô, dois livros, você está de sacanagem. Eu estudo isso há décadas, não canso de ler, já li centenas deles e não acho que sei muito. Né? Então, É uma falta de informação geral. A gente tem que apontar isso para que você possa pegar uma vibe mais séria, mais profunda. Corre atrás dessas literaturas na área que você quiser, mas não deixa de estudar. Mas não fique presa ao estudo, porque muito estudante comete esse erro. Estuda, estuda e fica preso na nomenclatura ou no conceito e não admite mais nada. Não, eu estou falando estudar e com amor, sentimento pelo que você está estudando, alegria de poder estar estudando. E neste conjunto, você aprofundando, você vai avançar nessa área, você vai compreender exatamente esses mecanismos projetivos, porque os seres humanos são muito parecidos. A experiência que rola com um, a do outro vai ter semelhanças, analogias que você pode fazer, né? Coisas similares. E aí você consegue entender, na média, uma série de coisas. Eu agradeço muito a Deus por ter tido nessa vida a chance de estudar tudo isso. E aí você não pense que foi fácil, porque eu nunca tive muito dinheiro na minha vida, não tive ninguém patrocinando uma empresa, um grupo, nada. Sempre foi ralando e eu gastei muito dinheiro com livros ao longo da vida. Foi um dos maiores investimentos que eu fiz na minha vida, sabe? E nunca tive muito dinheiro sobrando para isso, mas nunca faltou para eu comprar os livros, né? E daí vai, eu pago um apartamento financiado, nem é meu, e não tenho carro, pessoal, porque eu gastei o dinheiro todo em livro. Agora, eu adoro ter feito esse investimento que me permite estar aqui hoje explicando as coisas. E o melhor, estudando tudo isso, eu não acho que eu sei bastante sobre isso, porque eu fico cada vez olhando os livros novos que saem, de vez em quando pego os clássicos, leio. Eu amo muito esse estudo e da espiritualidade como um todo. E isso me faz muito feliz, e eu acho que algum de vocês que escutam o programa e assistam, acho que percebe isso, às vezes, o valor disso e o quanto que eu estou tentando compartilhar esse amor por esse estudo para vocês e o quanto que eu tenho que ter de paciência ao lidar com gente leviana e que não aprofunda e que acha que sabe bastante, sabe? É uma coisa que tem que se trabalhar, no meu caso, falar, puxa, alguém está falando besteira, mas eu não vou chegar lá e ficar falando isso, porque tem um embasamento. E poucas pessoas puderam ter esse aprofundamento. Eu conheci algumas dessas poucas, o Waldo Vieira, Hernani Guimarães Andrade, e algumas pessoas que eu conheci com boa base, e por isso eu tento passar essa base também para vocês, tá bom? Eury, já acabou? Gente, ele, diferente do Tomás, que faz com a mãozinha assim, ele faz assim para mim, ó, sei lá. Quer dizer que a pensei que era um passe. Não é um passe, é para dizer que já era. Então, pessoal, obrigado aí por você estar escutando ou assistindo o programa. Aprofunde esses temas, filtra tudo que eu estou falando, trabalha do seu jeito, cresce do seu jeito, seja feliz do seu jeito, por favor. Até mais.